Aliás, depois de muitos anos com a doutrina do American Way of Life, temos agora a prioridade estratégica do European Way of Life, numa lógica de aprofundamento das tais rivalidades estratégicas e competições pela supremacia, a mascarar o seguidismo dos blocos político-militares e de potências económicas. Nós não podemos deixar de sublinhar que quando se coloca, e alguns têm vindo a colocar essa falsa dicotomia entre o aprofundamento do federalismo e a perspectiva do mercado único, sem partilhar outras perspectivas de linha da União Europeia, importa chamar a atenção para que falsos dilemas e falsas dicotomias não mascaram o problema de que o canto do cisne do aprofundamento não pode ter como alternativa manter tudo como está ou manter só, com umas aspas muito grandes, este mercado único que continua a beneficiar as grandes potências. O Sr. Ministro já se referiu às prioridades assumidas pela presidência eslovena no que diz respeito à resposta à pandemia, em que o combate à epidemia de Covid-19 é considerado na perspectiva da presidência eslovena e no discurso de apresentação uma estratégia europeia de vacinação com um balanço claramente positivo por parte da presidência eslovena. Por estes dias temos sido confrontados com a informação em termos comparativos de que Portugal está na linha da frente das campanhas de vacinação por proporção à sua população. Isto significa que, com as dificuldades e os problemas que nós temos tido, ao comparar com o que se passa no resto da Europa, bem se confirma e bem se demonstra que tínhamos razão em alertar para a necessidade de uma outra política no que diz respeito à resposta à epidemia e, nomeadamente, no que diz respeito, em relação ao nosso país, à diversificação do fornecimento de vacinas e a que não de fornecimento de vacinas para fazer face a esta crise epidémica e para dar um ponto final à situação de escândalo autêntico em que se verificou esta parceria público-privada com os grandes laboratórios farmacêuticos, em que os interesses privados e dos grupos económicos prevaleceram claramente perante o interesse dos povos e o interesse da saúde pública. Por outro lado, em relação à chamada recuperação e resiliência, há uma questão que não pode deixar de ser colocada relativamente à aplicação dos fundos e à forma como a orientação política da condicionalidade, já não apenas no que diz respeito à condicionalidade macroeconómica e às perspectivas que já vinham de trás, mas até em relação ao próprio PRR e à orientação que, a partir da Comissão Europeia, nas recomendações específicas por país, condicionam de facto a soberania e a capacidade de decisão dos países. E é uma pergunta que se impõe. Vai o PRR e a aplicação dos seus fundos ficar na dependência do cumprimento de recomendações de reformas a partir da União Europeia naquilo que está definido? É um aspecto que não podemos deixar de colocar, lembrando aquela afirmação de sejam vocês a vossa própria troika, que é, pelos vistos, a mensagem dos tempos. Eu fico por aqui, Sr. Presidente, porque na ronda que se segue há outros temas que ainda têm ligação à discussão que estamos a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Dá-se o caso, como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Capoulas Santos, nós estarmos a discutir as prioridades da presidência eslovena sem termos tido ainda a oportunidade de as discutir com a Sra. Embaixadora da Eslovénia, como é tradição fazermos. No entanto, nós sabemos quais são as prioridades e sabemos que essas prioridades não são isoladas daquilo, como o Sr. Ministro aqui disse, de um programa comum do trio de presidências Alemanha, Portugal, Eslovénia, que terminará agora e que obviamente virá nesse mesmo sentido, com nuances que obviamente decorrem não só da complementaridade de cada uma dessas presidências, mas com a orientação de cada um dos governos, que é também ela especial. Eu tinha uma primeira pergunta sobre a questão conjuntural da Covid, e que será também acompanhada pela presidência eslovena, e que já noutra altura coloquei ao Sr. Ministro, mas que ainda não está respondida. Devido à evolução da pandemia e daquilo que é já hoje possível saber com o efeito da vacinação, para o caso de vir a ser necessária uma terceira dose relativamente a uma ou a mais vacinas, ou uma segunda dose em relação àquela que é de dose única, Para o caso de aqueles que já tiveram a doença e que tiveram só uma dose da vacina nesta fase, virem a precisar de uma segunda, se há ou não há, do ponto de vista europeu, uma previsão de um processo de aquisição centralizada como aquele que decorreu até agora e que vem decorrendo, se há essa previsão e se essa previsão vai retirar algumas lições daquilo que foi a primeira fase, designadamente à capacidade de resposta de fornecedores, à diversidade do número de fornecedores a considerar, a articulação com a Agência Europeia do Medicamento, portanto, tudo aquilo que seja possível analisar da primeira fase para se poder aplicar à segunda e também aquele que foi o efeito, mais ou menos bem sucedido, de ter havido países dentro da União que, para além de aderirem ao processo simplificado, tiveram processos autónomos, o que fez com que, por exemplo, no desconfinamento e na reversão de medidas restritivas, tivessem um andamento diferente de outros países. Como é que a União faz essa avaliação? Depois, relativamente ao PRR, o Sr. Ministro disse aqui que a lógica é completamente contrária à da Troika. Em algumas coisas é, e nós saudamos isso. Lembramos que, quando a lógica da Troika foi construída ao nível europeu, era um governo socialista que governava em Portugal, o Sr. Ministro fazia parte dele, e, portanto, é bom que o mesmo governo, até com um governo do mesmo partido, até com alguns protagonistas diferentes, tenha agora uma lógica diferente dentro da União Europeia para a resposta a uma crise. Isso é muito saudável. Há uma parte que não é ainda assim verdade. Disse o Sr. Ministro que agora proporciona-se a cada Parlamento escolher qual é o caminho para o seu país. Nós gostávamos muito que assim fosse e até o reivindicámos. Nós quisemos que o PRR fosse discutido neste Parlamento antes de ser entregue a Bruxelas. Acontece que não foi. E, portanto, o que nós temos é a possibilidade de aplaudir ou não o PRR que o Governo apresentou a Bruxelas. E, portanto, chegará o dia em que conseguiremos, para além do direito a aplaudir, ter o direito de discutir e esse dia, com certeza, será um dia mais feliz para este Parlamento. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Da intervenção inicial que o Sr. Ministro fez, onde claramente, após indicar aquelas que serão as prioridades da Eslovénia nesta presidência, ficamos um pouco preocupados, precisamente porque há dois temas em particular que aqui gostaria de trazer, até porque o Sr. Ministro referiu que a Eslovénia iria continuar na senda de Portugal e, portanto, hoje fica claro que estes foram dois temas que não tiveram a ser tratados por Portugal na presidência do Conselho. Um deles, começaria por falar, prende-se com aquele que é o combate das nossas vidas, o combate às alterações climáticas. No que se refere às alterações climáticas ou aos objetivos, às metas, às ambições, ou melhor, se calhar, à falta delas, não podemos deixar de lamentar que o governo português se satisfaça com, ou se dê por satisfeito, com os resultados alcançados com a Lei do Clima Europeia pela presidência portuguesa, e então resta-nos deixar aqui claro de desejar melhor trabalho à presidência eslovena. Falamos, portanto, de uma lei que traz um conjunto de supostas boas intenções, sem metas para aplicações vinculativas de medidas de alteração às alterações climáticas e sem conduzir a economia a compromissos ambientais, isto ao não mexer naqueles que são os interesses financeiros das indústrias. E dou-lhe um exemplo, é o facto de permanecerem intocadas as licenças de emissão gratuitas, por exemplo, na indústria cimenteira até 2030, já para não falar em setores que evidentemente continuam a ser altamente financiados, como é o caso da pecuária, em detrimento dos benefícios que deveriam ser atribuídos à agricultura. A Lei do Clima Europeia coloca no topo das prioridades para a definição da trajetória de descarbonização a competitividade da economia. Como é que poderá haver competitividade económica sem condições de habitabilidade no planeta? Permanece então o negacionismo político perante a evidência científica. O outro assunto que gostaríamos de trazer prende-se com as prioridades da presidência eslovena, que aqui parece-nos uma certa desfaçatez. Porque como é que podemos aceitar que o mesmo governo que não aprecia uma imprensa livre, que quer coartar a independência do Poder Judicial e que não perde uma oportunidade para atacar os direitos LGBTI+, possa dizer que estará nas suas prioridades a defesa do Estado de Direito na União. E é, aliás, de lamentar isto, porque estamos a falar de um país que já teve políticas bastante progressistas e estamos perante um retrocesso civilizacional. O que esperamos de Portugal é que não se iniba de criticar a presidência do Conselho, neste caso a presidência eslovena, naquilo que forem a verdadeiros atentados aos direitos humanos, como tem sido a perseguição aos direitos LGBTI+. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A pandemia tem vindo a colocar inúmeros desafios, mas a realidade é que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia foi, ao nosso ver e a vários níveis, uma oportunidade perdida, que de resto confirmou o alinhamento do Governo português com políticas que se submetem aos interesses das grandes potências e dos grandes grupos económicos e que também estão na origem das desigualdades sociais. O caso da diversificação das opções de aquisição de vacinas é disso um exemplo claro desse alinhamento. Da presidência eslovena, vamos esperar agora que consiga recuperar essa oportunidade, mas também sabemos que se o caminho for o mesmo, o resultado não será muito diferente. Uma das prioridades desta presidência é a Conferência sobre o Futuro da Europa e os Verdes defendem que é de facto preciso dar mais voz às pessoas, é preciso dar voz aos cidadãos europeus. Porém, falamos de um processo que já tem objetivos bem definidos e daí termos grandes dúvidas que se pretenda, de facto, ouvir as pessoas que devem estar no centro das políticas e também ir ao encontro das suas expectativas e necessidades. Aliás, a Cimeira Social foi um exemplo claro de como se passa uma esponja nas políticas da União Europeia quando se impunha um impulso forte para dar uma resposta urgente e decisiva aos problemas concretos agravados também pela pandemia. Outra prioridade apresentada é uma União Europeia credível e segura, capaz de garantir a segurança e a estabilidade na sua vizinhança. Ora, os Verdes defendem uma Europa de paz, segura e cooperante, o que não é de todo conciliável com a NATO, com o reforço da militarização e com a cumplicidade e até participação em agressões e ingerências e com a perspectiva, ainda por cima, da criação de um exército europeu. Terminamos com uma proposta absolutamente fundamental para o Partido Ecologista aos Verdes, que tem a ver com a resposta aos desafios ambientais, mas se para a União Europeia o mercado vale mais do que o ambiente, está tudo dito e pouco haverá a dizer, e por isso se impõe, de facto, hoje como nunca, uma mudança séria, porque as declarações de intenções e as lágrimas de crocodilo nunca irão dar resposta à emergência ambiental que estamos a viver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos à sessão de encerramento. Sim, sim. Sr. Deputado André Ventura, faz favor, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, esqueci-me de fazer a devida inscrição. Sr. Ministro, não queria deixar de completar esta ronda sem lhe dizer o seguinte. Muitos dos que aqui atacam o governo da Eslovénia são os mesmos que defendem a Bielorrússia e aqueles que desviaram aviões para prender jornalistas. Aqueles que atacam governos europeus, que defendem os valores europeus e não valores imaginários defendidos na casa e nos sítios que frequentamos, alguns de nós são os mesmos, que não se inibem de defender aqueles que desviam aviões para prender opositores. E lembrar-lhe, Sr. Ministro, qual foi o único governo da Europa, o único que defendeu Portugal quando Berlim lhe fechou as portas às viagens de aqui para Berlim. Foi a Eslovénia, Sr. Ministro. Foi a Eslovénia que se levantou e disse que Berlim não podia fechar as fronteiras a Portugal, nem as viagens aos que partiam de Portugal. Não feche os olhos, Sr. Ministro. Foi o primeiro-ministro esloveno que disse que Berlim não era exceção e tinha que cumprir as mesmas regras que têm que cumprir todos os outros na União Europeia. Onde é que estavam todos estes opositores do governo da Eslovénia quando Berlim nos fechou as portas com o tal governo democrático que tanto defende? Mas também dizer o seguinte, é que os valores imaginários a que se referiu o Primeiro-Ministro da Eslovénia são hoje muito claros. É que enquanto há uma parte da Europa que fala do asilo para todos e do rendimento universal para todos e dos direitos dos LGBTI mais e menos e igual e para o lado, há os que trabalham todos os dias, pagam impostos e têm que sustentar uma Europa cada vez com maior carga fiscal. Os mesmos que criticam os tais valores imaginários de uma Europa que já não existe são os mesmos que não se importam de limitar as redes sociais, de criar selos de censura, aprovados aqui por este Parlamento e por muitos parlamentos da Europa, para limitar as redes sociais dos cidadãos europeus. Eslovénia, Hungria, Itália, França, seguir-se-á Portugal e seguir-se-á Espanha. Não desistiremos enquanto estes modelos imaginários europeus não cederem e esta falsa União Europeia não colapsar às mãos daqueles que são os europeus de bem, aqueles que trabalham, que pagam impostos,